Olá, gente, todo mundo que está assistindo, obrigado por estarem aqui. Bom, hoje eu vou estar dando uma introdução à edição no Da Vinci. O Da Vinci, cara, eu preferi trazer ele, entre outros, por dois motivos. Primeiro, por ele ser free, né, ele ser de graça. E segundo, por ele ser. Eu acredito que hoje em dia é o software mais completo que a gente vai ter de edição. Tipo, ele consegue juntar vários softwares em um só. E isso traz um fluxo de trabalho quase único para esse tipo para edição, tanto para VFX, para edição básica. A gente vai conseguir fazer tanto um processo bem complexo quanto o um processo simples. Ele traz tudo o que a gente precisa. Vou abrir ele aqui para vocês
Manda
verem.
bala, todo o seu espaço, vai lá.
Bom, aqui. Quando a gente vai abrir o DaVinci, diferente de outros softwares, ele primeiro vai abrir essa abinha dos projetos que a gente já tem aberto. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em novo projeto. Eu vou mostrando ele e vou explicando também algumas curiosidades, etc., algumas dicas, tá? Vamos clicar em novo projeto. O nome do projeto vai ser Projeto Conectados. Bom, essa é a carinha do nosso amiguinho aqui. Da Vinci, ele não é assustador, ele parece assustador, mas não é. O que que ele tem de vantagem em cima dos outros? É essa barrinha aqui embaixo. Essa barrinha que vai trazer todo o diferencial, todo esse negócio único que ele consegue trazer pra gente. O que que acontece? Cada abinha dessa é como se fosse um programa diferente. Ele traz um programa de edição. Igual o Premiere, igual vários outros aplicativos, igual o Final Cut na Apple. Ele traz o Fusion, que é um aplicativo para fazer VFX, para fazer lettering, para fazer aquelas escritas embaixo dos vídeos, etc. A cor. Principalmente o DaVinci, ele foi conhecido. Tipo, profissionalmente, por essa aba de cor. A colorização dele é usada em cinema, em grandes filmes, faz bastante tempo. Na parte de edição e corte, ele não era muito usado. Aí, conforme vem vindo, ele atualizou, e agora o pessoal está usando ele tanto para edição quanto para cor. Ele chega a ser tão profissional que essa aba de cor e a de Fusion praticamente precisa de um curso só para falar sobre elas, de tão complexo que elas chegam. Que até anotei aqui, ó, para vocês terem noção, os filmes que foram feitos com o Da Vinci, A Múmia, Transformers, Planeta do Macaco, tipo, são filmes realmente de cinema grande e que a gente consegue acessar hoje em dia com um software desse acessível. O próxima aba é a Farlight. A Farlight, ela vai cuidar da toda a parte de áudio. Totalmente profissional também, não deixa nada a desejar, e a parte da entrega. Hoje eu vou falar para vocês das primeiras partes. A gente vai editar aqui um videozinho e a gente vai mexer em mídia, corte, edição. Eu não vou falar sobre. Vou falar só por cima de Fusion, da cor do Fairlight, e a gente vai exportar um vídeo hoje também. Vamos fazer ele do começo ao fim. Bom, para começar. Todo o programa de edição ele tem o mesmo visual, assim, para quem já conhece, já sabe o que cada um lugar faz, mas quem não conhece, vou dar uma apresentada. Aqui, essa parte do que está escuro aqui, vai ser a tela onde vai aparecer os vídeos, etc. Aqui embaixo, nessa aba de mídias, vai ser o pool de mídias. O que que é o pool de mídias? Vai ser os arquivos que a gente vai querer usar no nosso vídeo. Nessa parte aqui de cima, o que vai ser? Ele vai criar um atalho para a gente da pasta que a gente tem as coisas, para ser fácil puxar. Ó, vou puxar aqui a pasta aqui para vocês. Ó, vou puxar a pasta aqui para dentro. Esses arquivos, eles ainda não estão no, no. A gente não escolheu eles, eles estão no computador. Para escolher, a gente vai ter que puxar eles para cá. Esse vídeo aqui, gente, eu gravei em 2013, eu acho que 2014, lá no museu, para testar uma câmera que eu tinha comprado, acho que a primeira câmera minha mesmo, e um Steadicam que eu mesmo tinha feito, Quem não sabe, o Steadicam é um aparelho que a gente usa, que coloca a câmera em cima, que ele estabiliza a imagem pra gente. Aí eu acabei, já que na época era caro, eu não tinha dinheiro, eu acabei fazendo um, e esses vídeos foi todo o teste que a gente fez dele. Ficou bem legal. Bom, aqui na pool a gente pode ver que. Pode puxar ali. A gente pode ver aqui que ele puxa mesmo as coisas do computador. Ele não é dentro. Ele puxa o atalho. Ó. Os arquivos aqui estão no computador. Vamos escolher esses três aqui. Vamos puxar para aqui. Bom, normalmente, quando a gente abre os arquivos, ele não vai perguntar isso. Por quê? Porque o. Peraí, isso. Porque a taxa de quadro padrão. Para quem não sabe, taxa de quadro é FPS, né? Tipo, o negócio mais conhecido. O que que ele faz? São quantas fotos aquele segundo de vídeo é formado. E como que funciona isso? Quanto mais fotos eu tenho naquele segundo de vídeo, mais informação eu vou ter. Por exemplo, para fazer um slow motion, para fazer uma câmera lenta, se eu tiver mais informações em um segundo, eu vou conseguir fazer a câmera lenta sem ter pulos. Se eu gravar em poucos FPS, se eu colocar em slow motion, vai ficar cheio de pulo, porque vai faltar informação entre as imagens. Então, de primeira, ele vem a 24 FPS, que é o padrão dele. Por que 24 FPS? Que é o padrão da visão humana. A visão humana enxerga até 24 FPS. E ele vem como esse padrão. Esses vídeos eu gravei em 60 FPS. Que é para quê? Porque eu sabia que eu queria fazer um slow motion. Eu queria pôr isso. Então a gente já grava com um frame rate maior. Eu não vou alterar. Eu vou manter o frame rate a 24 FPS da nossa pool, no nosso programa. Então vamos lá. Aqui estão tá os três vídeos. Essa parte aqui. Essa parte até é nova também, a parte mídia e corte é bem nova, não tinha. É mais para organização, para a gente conseguir ser organizada, para criar pastas, depende do tamanho do arquivo, do tamanho do projeto que você vai fazer. É muito melhor você pegar, dividir em pastas para conseguir organização, senão é muito arquivo jogado aqui, fica difícil. Então, essa parte dá uma organizada. Agora vamos para a segunda parte, que é a do corte. Essa parte do corte é a mais nova que tem no DaVinci. O que que ela veio? Ela veio para agilizar a gente a decopar o vídeo. O que que é decopar o vídeo? É pegar as partes que interessam do vídeo. E como que ele vai fazer isso? Vamos lá. Aqui embaixo, eu vou puxar os vídeos para cá, gente. Os vídeos vão aparecer aqui da aba de mídia. Vamos puxar esse para cá. O que que vai acontecer? Os vídeos vão aparecer aqui, em compridinho aqui, ó. Isso chama timeline, gente. O que que é timeline? Isso é o tempo. Com o vídeo em cima. Ó. Todas essas marcações é o do tempo para a gente saber. Principalmente em comercial, o tempo é imprescindível. Em coisa de um segundo para cima ou para baixo faz toda a diferença. Então, todos vão trazer essa reguinha para a gente trabalhar aqui. E o que que faz ele ser diferente dos outros? Por que eu não posso? Por que não cortar na edição? Porque aqui a edição fica muito fácil. Ele traz duas timelines diferentes, uma com um zoom mais de longe, com a agulha, essa pontinha chama agulha, com a agulha móvel. Então a gente consegue ver os vídeos por inteiro e ir para qualquer lugar dos vídeos. E a parte de baixo, que é para o corte mais detalhado, que ele vai trazer um zoom maior do vídeo, tanto que a gente consegue até ver, ó, imagens dele aqui embaixo e com a agulha fixa. Para quê? Para a gente conseguir fazer uma escolha com mais detalhe. Ó, a gente consegue mexer apertando Ctrl, Scroll do mouse. A gente consegue ir para frente, para trás. A gente consegue com as setinhas. A gente consegue clicando aqui, indo movendo o mouse para a direita e para a esquerda. Tudo isso para quê? Para facilitar o corte para facilitar a velocidade desse corte que a gente faz. Porque, que nem esse vídeo aqui, ele tem 1 minuto e 10, mas imagina a gente cortar 10 horas de vídeo. são 10 horas assistindo o vídeo para pegar e cortar. Antigamente a gente pegava, passava, cortava e ficava movendo de frente para trás, e aquilo demorava. Aqui facilitou bastante a vida. Você, em vez de mover, tipo, ir andando assim, ó, até a ponta, de novo, eu posso vir daqui, clicar lá no fundo, vim clicar aqui sem precisar dar o zoom, que vocês vão ver que dá para dar nas timelines. Nessas timelines não dá para dar zoom, essa daqui dá. Então vamos lá, vamos fazer um corte nesse vídeo. O que, que é o corte? É a gente escolher, como eu disse, as partes principais que a gente quer desse vídeo. Como que a gente faz isso? Aqui tem dois métodos. A gente pode soltar o vídeo sempre solta em, como qualquer, qualquer reprodutor de vídeo, com espaço. A gente aperta espaço, solta o vídeo. Chegou no momento que a gente quer, a gente pode dar uma reguladinha e vir aqui, ó, em dividir clips. Bom, o clipe está dividido. Ah, mas nossa, isso... Imagina fazer 10 horas desse jeito? Então, tem um jeito bem mais fácil, que a gente deixa rolando. Quando quiser, para, vai fazer Ctrl, barra. A barra, a próxima do Ctrl da esquerda, tá? Ó, você deixa rodar, parou, Ctrl, barra. Ele já vai cortar sem você precisar mexer no mouse. Então, você vai mexendo aqui na timeline, chega onde você quer, corta. Bom, vamos voltar. Vamos cortar exatamente onde a gente vai querer hoje. Esse vídeo, ele foi gravado ao contrário, porque o equipamento que eu usei para conseguir fazer essa gravação, para conseguir gravar baixo assim, eu tenho que virar a câmera ao contrário. Vamos chegar até aqui, ó. Vamos cortar ele aqui. Boa. Essa parte, a gente podia deletar ela logo aqui, só apertando delete ou apertando... backspace, mas eles têm diferenças. Nessa aba eles não vão ter diferenças, mas na próxima aba eles vão ter diferenças. Então eu vou deletar eles na próxima aba para mostrar para vocês a diferença entre deletar pelo backspace e pelo delete. Bom, a gente vai andando, vamos procurar até onde a gente vai querer que esse clipe vá. Pronto, acho que aqui tá bom. Ctrl barra de novo. Bom, escolhemos esse vídeo essa parte do vídeo, o que a gente faz? Vamos organizar, vamos pegar, a gente vai selecionar essa parte do vídeo, vamos botar uma cor para a gente conseguir organizar isso, vamos colocar laranja. Todas as partes que a gente escolher do vídeo, a gente vai colocar em laranja. Vamos para o próximo vídeo. Vamos esperar o câmera estabilizar. Normalmente o câmera sempre vai... O começo do vídeo sempre se perde. Pronto. Ctrl, barra, deixa andar, vamos lá mais para frente do vídeo. Aqui, vamos ver, acho que isso está bom. Pronto, Ctrl, barra. Seleciona o vídeo, botão direito, cor do clipe, laranja. Ó, ele já ficou diferente, a gente consegue achar ele fácil aqui. Vamos lá para o último clipe. Pronto, vamos cortar daqui. Um pouquinho. Acho que até aqui tá bom. Ou não, deixa lá terminar. Pronto. Cortou, vamos colorir esse daqui também. Botão direito. Cor do clipe, laranja. Pronto. Os nossos cortes e escolha do clipe já tá feito. A gente, como eu disse, podia fazer a exclusão daqui, mas vamos fazer na próxima aba. Vamos para a próxima aba, que é a edição. Aqui que é onde a gente vai fazer praticamente tudo na edição. Vai tanto, aqui a gente consegue mexer com áudio, a gente consegue mexer com vídeo, fazer montagem, colocar letreiro, toda a parte de montagem, tudo é feito aqui. Dá para... Tipo, tem coisas que são feitas no Fusion, mas aqui que ela vai juntar tudo. Entendeu? Bom, como que é dividida essa parte? Parte de baixo, como eu disse, é a timeline. Aqui ela não vai vir simples, ela vai vir já com áudio. Embaixo, essa parte verdinha, o áudio, em cima é o vídeo. Ela já vai vir com um preview grande. Legal? E aqui é dividida, tem duas partes, a da esquerda e a da direita. A da esquerda vai ter o quê? A gente pode abrir aqui o pool de mídia, que vai ter todos os vídeos que a gente escolheu lá atrás. Se a gente aqui cortou algum vídeo ou perdeu algum vídeo, a gente pega ele e pode voltar para cá. a biblioteca de efeitos, que vai ser a parte principal que a gente vai usar desse lado aqui, que é onde vão estar todos os efeitos de transição, de corte. Ó, tem vários efeitos de corte, de até efeitos mais artísticos mesmo, ó, câmera shake, tudo já vem com ele. Ele vão ter um monte aqui. Vamos lá. Os que a gente vai mais usar vão ser realmente as dissoluções, que são as transições que a gente vai usar de um vídeo para outro. Normalmente a gente usa esses. Você pode ver até que tem uma marquinha nessa dissolução. O que acontece? Essa é a padrão. Tem um comando que você faz, que você pode selecionar e colocar dissolução em todos os cortes do vídeo. Aí ela vai entrar com essa aqui. Por quê? Porque essa é a padrão. Tem transições de áudio, tem os títulos. Isso é bem legal, que outros softwares não têm isso já nessa parte. Aqui tem, ó, vários títulos já prontos, só a gente escolher e modificar. A gente vai escolher um e modificar hoje. Alguns geradores, alguns efeitos, clipe de ajuste. Daqui é muito importante a gente saber o que, que é isso. A gente, por exemplo, eu preciso fazer uma edição de cor em todo o vídeo. Em vez de eu pegar cada pedacinho desse e fazer a edição de cor em cada pedacinho desse, eu pego isso aqui, movo, ela vai me jogar como se fosse um vídeo. Esse vídeo aqui em cima eu posso colocar edição de cor, todo o tipo de edição de imagem, coloco nisso aqui que ela vai ser aplicada em todos os vídeos abaixo. Então isso ajuda bastante. Vamos tirar, ó. Ó, isso que acontece. É aquele negócio que eu falei, a diferença de apagar com o backspace e o del. O que acontece? Deixa eu apagar aqui pra gente, só para mostrar. O backspace, ele vai apagar e vai puxar toda a timeline. Ele vai deixar a timeline parada, ele não vai puxar a timeline. Eu dei, ó, vou apertar backspace. Ele vai deixar o espaço para a gente trabalhar na timeline livre. Se eu apertar o del, como eu apertei antes, o que acontece? Ele puxa a timeline. O problema do del é o seguinte, isso está aqui em cima. Se eu apertar del, ele vai comer um pedaço, ou na frente ou equivalente a ele do vídeo. Então isso atrapalha bastante, então é bom prestar atenção. Tente sempre apagar com se você não quiser que aconteça isso, apaga com o backspace. Mas vai ter vezes que você vai querer apagar, por exemplo, tipo agora, vou querer apagar essas partes aqui, mas não precisa ter espaço no meio. Então a gente aperta o del. Mas é melhor que seja a gente fazer quando quer, porque quando não quer, bem difícil. Bom, voltando, aqui em cima tem o index de edição que vai ter, aqui é bem complexo, vai ter o começo, o tempo, começo e final de todos os vídeos, todos os vídeos que estão aqui, e a biblioteca de som, que a gente pode baixar sons, trilhas brancas, a gente pode ter tudo aqui já para colocar nos vídeos, não precisa buscar de fora. Isso aqui é bem legal também. Bom, vamos lá. Aqui, por enquanto, a gente não vai mexer nada, vamos desse lado. Desse lado tem duas coisas muito importantes que a gente vai usar bastante aqui, que vai ser o mixer. O que é o mixer? Ele vai dar uma regulada no áudio, só que final. Tipo, não é eu clico aqui e mexo aqui, não. Ele vai mexer no áudio que vai sair na exportação. Entendeu? No áudio geral. Se a gente quiser fazer uma edição de som em cada pedacinho, é mais fácil clicar aqui e ir lá no Fairlight, ou até mesmo trabalhar aqui com o ganho. Se a gente der zoom, ó, apertar Alt e apertar para frente, a gente vai dar zoom na nossa timeline. Tá vendo que aqui tem um risquinho branco? Esse risquinho branco é o volume dessa trilha, aqui, desse pedaço aqui. Eu posso mover ele para cima e para baixo, eu já consigo dar o volume aqui. Mas não muda aqui, aqui é o geral. Eu posso dar uma regulagem em cada um, para ficar um parecido com o outro, e dar um geral depois aqui. Bom, vamos voltar, aperta Alt, botão scroll do mouse para trás, ou para frente, ó. Zoom, Alt, Zoom In. Vamos tirar o mixer daqui que a gente não vai usar agora. Metadados. Metadados são informações do clipe. Isso aqui a gente também não vai mudar, não influencia muito pra gente no momento. Ó, o que, que é interessante a gente ver? É o 60 fps, ó, que foi gravado. Ou a trilha está em 24, por isso que ele fez aquela pergunta lá atrás. E a parte importante aqui, ó, é o inspetor. O que, que é o inspetor? Aqui vai estar todas as todos os controles de edições básicas que a gente vai precisar para a gente conseguir fazer tanto coisa básica quanto avançado. Por exemplo, transformações. O que, que é transformações? Esse clipe eu tive que gravar ao contrário. Como que a gente vai mudar isso aqui? Só simplesmente espelhar ele para cima. Um botãozinho só, a gente já consegue pôr ele de novo no lugar. Outras coisas que dá para fazer, zoom, posição do clipe. Às vezes a gente deu um zoom no clipe e a gente precisa arrumar a posição do clipe. Vamos zerar. Ângulo de rotação, ponto de ancoragem do ângulo de rotação, cortes do vídeo. Eu vou ter que tirar uma parte do vídeo de um lado, do outro, para cima e para baixo. Uma coisa bem legal também que tem aqui, alteração de velocidade, que é aquilo que eu estava falando para vocês, de fazer o slow, ele já traz aqui. Tem outro jeito de fazer, mas é pior, é botão direito. Então, meu, não enxergo direito. Corte. Alterar velocidade do clipe. Dá para fazer por aqui, mas ele já traz aqui. É bem fácil, não precisa ficar entrando em janelinha, etc. Com aqui a gente consegue mudar a velocidade do clipe. Ó, vamos colocar ele a 70% do que ele era antes. Ó. Ele fica em câmera lenta. Vamos pôr em 100 para vocês verem como tá. Ou até mais rápido também. Vamos voltar. Aqui volta tudo, ó. Pronto. Outra coisa bem legal que tem aqui, diferente de outros softwares que vão, a gente até vai precisar baixar programas para fazer isso daqui, é o estabilizador dele, é muito bom. O que, que é o estabilizador? Tá vendo que a imagem, eu gravei com o Steadicam, mas ela tá tremida, ela tem o movimento da minha andada. O que, que ele vai fazer? A gente vai selecionar o vídeo aqui, e vai clicar só em estabilizar. Ele vai fazer uma análise. E o que, que ele faz? Ele vai dar um zoomzinho no vídeo. Vocês podem ver que ele vai... Ó, ele dá um zoomzinho no vídeo para quê? Ele vai mexer o vídeo para parecer que ele tá estável. Se eu tirar esse zoom, vocês vão ver as bordinhas do vídeo fazendo assim, ó. Mas como ele deu o zoom, não sobra a bordinha. Ó, vou passar o vídeo agora, vocês vão ver que tá muito mais... muito mais lisinho. Um problema disso aqui, de você estabilizar, de você exagerar na estabilização, vamos ver se vocês conseguem ver aqui em cima, ó. Nos cantos, ele dá uma distorção, às vezes. Eu não sei se vocês já viram em vídeo, principalmente que foi gravado em celular, que o pessoal colocou no YouTube e tentou estabilizar, nossa, parece que o fundo tá uma gelatina, assim, fica mexendo. Por quê? Porque ele exagerou na força da estabilização, ele pôs no máximo. Então, o que acontece? O programa ele vai acabar distorcendo muito a imagem. É legal que fique quase imperceptível. Então, vamos abaixar um pouquinho aqui. Toda vez que mexe nesses valores, a gente vai mandar estabilizar de novo. Ó, ainda está fazendo. É difícil ver aqui, mas na internet tem bastante coisa para ver esse tipo de problema, porque o pessoal que grava no celular, que está muito tremido, o pessoal do YouTube costuma tentar dar uma resolvida, fica bem, bem estranho. Bom, o que tem mais? A gente vai ter correção de lente, que é legal, mas é já da parte paga do DaVinci. Para ele fazer perfeitinho, ele vai tirar a vinheta, ele vai corrigir alguns problemas de desvio cromático, dependendo da lente que tiver usada. Bom, sabendo tudo isso, beleza, eu sei tudo isso, como que a gente trabalha aqui? Primeiro, a gente vai Se precisar fazer cortes aqui, a gente vai poder fazer cortes também. Como? Do mesmo jeito, Ctrl, Tab. A diferença é que a gente vai ver que vai cortar os dois. Então, por exemplo, eu preciso fazer um corte que eu preciso cortar o vídeo e não o áudio. Aqui eu vou precisar fazer ele nessa aba, porque na outra vai acabar cortando os dois. E como fazer isso aqui? Aqui, se eu clicar, ele seleciona os dois, né? Eu vou ter que selecionar isso aqui, ó. Desvincular a seleção. Aí, quando eu clicar, ele só vai selecionar o vídeo. Nesse vídeo aqui, eu não quero que esse vídeo tenha áudio. Eu vou colocar um áudio depois nele. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar os vídeos. Ó, gente, se eu apertar Backspace, ele vai acabar sumindo. Ele sempre puxa alguma coisa da frente ou de trás, dependendo de onde eu comecei a puxar. Então, vamos selecionar. Eu vou deletar com Backspace. Isso. Bom, aqui temos o vídeo. O que fazer agora? Primeiro, no meu workflow, o que eu costumo fazer? Eu estabilizo os vídeos, vejo o que eles precisam de luz, se precisa dar um ganho de luz, de cor e etc. Nesse caso, eu não vou mexer nisso. A gente dá um visual inteiro nele para ver se está tudo bem. Bom, beleza. O que que a gente faz? Vamos colocar duas coisas. A gente vai colocar um nome no começo dele, vamos colocar uma introdução nesse vídeo e depois a gente vai colocar transições nesse vídeo. Como a gente vai fazer isso? Biblioteca de efeitos. Vamos lá pegar em títulos. Vamos gerar um título no começo desse vídeo aqui, ó. Vamos escolher um legal aqui. Esse aqui é legal. A gente vai colocar ele aqui. Ele vai aparecer como se fosse um vídeo aqui em cima. Para quê? Para a gente conseguir controlar a duração dele no vídeo. Quanto maior a gente puxa ele aqui, mais ele vai durar no vídeo. Eu vou dar um exemplo. Vou pôr para rodar. Ó. Opa. Espera renderizar. Ó, gente, tá vendo essa barrinha? Não sei se vocês conseguem ver em cima do efeito. Enquanto ela não tiver toda azulzinha, o efeito não está renderizado, então ele vai dar uma travadinha se você dar play no preview. Agora ele vai rodar perfeita. Olha que legal. Pô, tá muito rápido. Vamos fazer ele durar mais então. Vamos pegar, vamos puxar ele aqui. Aí, ele vai ficar mais mostrando. Ó, começou a travar. Por quê? Porque eu aumentei ele vai ter que renderizar de novo. Ó, ele está renderizando. Vamos deixar ele bem curtinho. Tudo que a gente clicar aqui, a edição vai ser aonde? No inspetor. Se eu clicar aqui, vai aparecer as edições do vídeo. Se eu clicar aqui, vai aparecer as edições do Lettering. Como edita? Simples. Só pegar aqui, vamos colocar. Vamos tirar a parte de cima, vamos deixar, só deixar a parte de baixo. Precisa ter alguma coisa na parte de cima. Pronto. Vamos deixar rodar. Aí, ó, modifiquei aqui, vai renderizar de novo. Ele pode dar uma travadinha. Ó, na parte que ele não renderiza, ele vai travar. Esperar renderizar. Olha, só apareceu o letreiro de cima. Bem simples. O que a gente vai fazer? Eu não vou querer que ele fique em cima do vídeo. Eu quero que ele apareça antes do vídeo. O que a gente vai fazer? Vamos selecionar todos os vídeos. Vamos empurrar para frente. Vamos pôr ele aqui na frente, ó. Que ele vai aparecer. O fundo do vídeo é sempre preto. Se a gente não selecionar uma cor para colocar aqui um efeito e colocar aqui que é outra cor, ele sempre vai ser preto. Então vamos colocar na frente, vamos rodar. Ó, ele vai aparecer isso, aí depois aparece o vídeo. Legal, sempre. Vamos mudar? Eu não gostei desse. Vamos lá, Backspace. Vamos escolher. Pronto, esse aqui eu gostei mais desse. Vamos por aqui. Diminuir um pouquinho para ficar menor. Pronto. Vamos escrever o nosso texto. Bem, caps. pronto. O que dá? Tem outras edições que a gente consegue fazer, depende do qual a gente escolher aqui, tem mais, ele dá mais opções de edição. Por exemplo, aquele que a gente, que eu tinha selecionado antes não tinha, mas esse tem como aumentar o tamanho, a distância, o espaçamento entre uma linha de cima e a de baixo, colocar âncora, colocar desfoque no movimento. Todas essas opções, elas são salvas dentro dele pelo Fusion. Quer ver, ó? Se a gente pegar esse arquivinho aqui, que ele foi feito por aqui, ele foi feito pelo Fusion. Botão direito. Ó, redefinir composição Fusion. Ele vai redefinir, ele voltou tudo. Vamos lá no Fusion. O que vai acontecer? Olha, aquele lettering que a gente estava vendo lá, é tudo isso aqui, ó. Ele traz um jeito de produzir esse tipo de lettering, de efeito, com essas caixinhas. E acaba, ao meu ver, acaba sendo um pouquinho complicado de primeira. Depois que você aprende, não fica difícil, mas de primeira complica, por isso que eu acabo nem falando dele inicialmente. Mas é bom vocês saberem, se isso abrir sem querer, vocês sabem, não assustem. Isso daqui é só a edição do lettering, é só não mexer em nada. Vamos lá voltar na edição. Beleza? Gostei, vamos voltar ao texto, workshop. Isso. Agora. Agora vamos para a edição. Beleza, gostei já disso aqui. Foi, voltou, vai começar o vídeo. Mas eu não quero que ele comece do nada. Ó, ele um corte seco no vídeo. Não quero isso. Vamos colocar as transições no vídeo. Vem aqui, ó, transição de vídeo. Tem várias transições. O legal do DaVinci é que, se eu rodar o mouse aqui em cima, ele demonstra a transição para a gente. A gente não precisa colocar ele ali. Então a gente já consegue ter um preview de como ela vai ficar daqui. Vou escolher uma legal. Aqui. Acho que eu vou escolher a dissolução cruzada. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar ela e arrastar aqui para cima. Ó, eu vou dar um zoom para vocês verem. O que acontece? Zoom é Alt, Scroll para frente. Quando eu arrastar ele aqui para cima, ele tem dois jeitos de colocar. Tem que colocar em cima dos vídeos ou no meio dos dois. No meio dos dois, ele vai na transição, ele vai juntar os dois. É bem preferível que seja assim, mas depende da duração do vídeo. Se o vídeo for muito curto, não dá para fazer isso. Então você coloca só no vídeo que é maior. Vamos ver como ficou. Workshop, fechou, começou o vídeo. Legal. Vamos aqui. Chegou aqui. Essa parte a gente acabou não fazendo a estabilização. Vamos fazer a estabilização nessa parte. Seleciona o clipe, em transformação, estabilização, strength. Vamos diminuir essa strength, a força. Vamos colocar em 420. Estabilizar. Esperar estabilizar, ele vai dar aquele zoom no vídeo. Dependendo de quão o vídeo tá tremido, ele vai dar um zoom maior. Vamos ver. O vídeo estabilizado. Vamos ver ele sem estabilização. A diferença. Agora com a estabilização. Aí, parece simples, mas faz bastante diferença. Eu sempre repasso isso em vídeo que eu vejo que tá um pouquinho tremido. Passa nem que for um pouquinho disso aqui. Essa parte aqui a gente também não fez, já vamos fazer também. Fazer em todos, sabendo que foi gravado tudo na mão. Estabilizar. Boa. Vira o crop. Que ele deu um zoomzinho. Boa, vamos lá. Vamos tirar o zoom. Vamos ver o que, que a gente tem até agora. Tá vendo que tem um espaço aqui na frente? A gente pode deletar esse espaço também. É só clicar no espaço e backspace. Vamos ver como que a gente tá o vídeo até agora. Transição, imagem. Ó, tá, ainda tá um pouquinho forte a estabilização porque eu tremi bastante, mas vamos deixar assim. Aqui ficou bem melhor. Boa, vamos ver a parte final, se estabilizou bem. Perfeito, vamos agora fazer as outras transições. Temos duas transições para fazer aqui. O que a gente vai fazer? A mesma coisa, vai pegar e arrastar aqui para dentro. Vamos dar uma olhada em como ficou a transição. Eu achei que a transição ela ficou muito rápida. O que a gente faz? Vamos dar zoom aqui. Com o mouse, se eu encostar na bordinha, eu consigo aumentar ou diminuir a duração dela também. Então vamos aumentar ela. Olha, a transição vai ser mais suave agora. Boa. Beleza, agora falta mais uma e uma para o final. Vamos vir aqui, vamos por outra. Vamos por uma de desfoque dessa vez. É a mesma coisa. Seleciono ela, ponho em cima. Vamos soltar para ver. Desfoque. O desfoque, se for muito devagar, ele fica meio ruim. Vamos acelerar isso aqui. Vamos deixar ele mais rápido. Como fazer isso? Mouse. Vamos diminuir. Ó. Ele até mostra o quanto que eu estou tirando em segundos do vídeo. Aí, pronto. Ó, bem rapidinho. Boa. Vamos colocar uma para o final também, para o vídeo não acabar seco. Quando termina a timeline, ó, ele vai mostrar esse quebradinho aqui, ó, que a gente sabe que chegou no final. Vamos pegar uma vamos colocar uma cruzada de novo, porque a gente sabe que esse lado é preto. Esse lado, lembra que quando não tem nada é sempre escuro. Então vamos fazer ele dissolver para o escuro. Vamos lá. Vamos colocar aqui do mesmo jeito. Escureceu tudo. Tá vendo que sobrou alguma informação aqui? O que, que a gente pode fazer? Pode aumentar um pouquinho aqui. Boa, vamos ver como ficou tudo? Zoom out. Workshop. Transição. Estabilizada. Outra transição. Outra transição. Boa, tudo perfeito. Uma dica, gente. Sempre quando que você faz... terminei o de fazer todo o vídeo. Não tenha preguiça de olhar ele inteiro. Tipo, não fica pulando ele de... Tá tudo ótimo e passa. Porque sempre vai ter detalhezinhos que vão te atrapalhar depois. Na renderização, depois que você vai exportar, vai aparecer tudo. Pronto, legal. Eu achei que esse vídeo aqui, ó, ficou muito comprido. Vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar ele sem usar comando, só de um jeito mais simples, só dessa aba aqui. O que, que a gente faz? A gente pega aqui essa giletinha aqui, ó, modo de divisão rápida. O que, que a gente faz? Eu pego e seleciono ele. Quando eu coloco aqui em cima, ele já vai me mostrar o preview que está aqui. Então eu vou... Rapidinho, vou selecionar. Começou aqui. Cortar mais. Acho que vou selecionar daqui. Até aqui, pronto. De novo, vamos selecionar o mouse de novo, que senão você vai acabar cortando tudo. Backspace. Backspace. O efeito vai junto, porque não tem mais vídeo. Seleciono aqui. Vamos apagar o espaço com o backspace. Vamos lá, dissolução cruzada. Arrastar ela para cá. Vamos olhar para ver se precisa fazer alguma edição nessa dissolução. Boa. Beleza. Esse corte que eu fiz aqui eu faria em outro lugar, mas como a gente não tem muito tempo, eu não vou focar em fazer esse vídeo ficar bonito. Vou tentar mostrar o máximo de coisas no tempo que a gente tem aqui para vocês. Bom, vamos lá. Beleza. Tá aqui, terminamos essa parte, vamos revisar tudo. O que a gente faz? A gente tem duas outras abas agora, vamos passar por cima só por elas. O Fusion eu já mostrei para vocês. Que ele tem todos esses quadradinhos, a gente consegue colocar coisas na timeline inteira, por exemplo, imagina que aqui é a aba de edição e aqui é a de entrega. Entre para ele fazer essa transferência, eu posso colocar alguns efeitos aqui no meio. Então, quando ele for lá na renderização, ele já vai pegar esses efeitos e vai jogar. Não precisa estar na edição, eu posso trabalhar tudo com eles aqui. Mas é complexo. Cor. A aba de cor eu acho que é a mais completa de todos os programas que eu já vi. Sem comparação. Ele vai trazer aquele sistema dos risquinhos também, que é meio próprio do DaVinci. Mas ele vai trazer também a parte mais normal. Por exemplo, um fotógrafo. Um fotógrafo ele tá acostumado a mexer em curvas. Então ele vai trazer as curvas aqui. Ele vai trazer um misturador de RGB. Ele vai trazer os escopos. Aqui também a gente consegue fazer algumas modificações. Tem estabilizador aqui, ó. Aqui, ó. Estabilizador em rastreador. Tem estabilizador. Os outros rastreadores são, por exemplo, eu vou querer colocar uma imagem aqui, só que a imagem vai ter que enquanto o vídeo mexe, ela vai ter que ficar aqui, como se ela fizesse parte do fundo. É aqui que a gente vai trabalhar com isso também. É bem complexa. Bom, aqui eu só vou dar um geral. Os escopos. Aqui vai ter uma timeline também, divididinha, os efeitos, para a gente saber onde ele começa, onde ele termina. Eles vão estar com essa marcaçãozinha aqui. Aqui a gente consegue dar play no vídeo todo também. Consegue deixar o vídeo bem grande. Aqui por cima. Legal, vamos fazer uma ediçãozinha básica só nesse vídeo que ficou escuro. Vamos vir aqui, ó, tá vendo? Aqui vamos ficar escuro, vamos trazer um pouquinho mais de luz aqui, nas sombras. Aí, pouca coisa. Dava pra dar mais. Aí. Ó, gente, todo o efeito que você vai mexer aqui, tanto no de cores ou da estabilização, seleciona o vídeo, que se eu tiver clicado nesse vídeo aqui, e estiver mexendo e assistindo esse, por exemplo, a agulha está aqui, ó. Ele tem como fazer isso, e eu clicar aqui. Eu vou estar mexendo no vídeo errado. Então, aí você volta, está tudo errado. Você fala, mas por quê? Porque você tem que selecionar o vídeo que você vai mexer. Não é o vídeo que está em cima da agulha, ó. Nem sempre, tá? Ó. Isso pode atrapalhar. Bom, passou dessa parte, vamos por Fairlight. Fairlight vai ser a parte de áudio do vídeo. Como esse vídeo a gente vai trazer um áudio de fora, vai ter que ser colocado depois, o que ia acontecer? Ia só para... Quer ver? Eu vou lá e vou trazer o áudio de novo para a gente ver como que fica aqui. Uma edição. Pool de mídia. Vou trazer aqui, ó. Puxar ele aqui para trás. Trazer o áudio aqui. Pronto, vamos deletar isso aqui. Vamos ver só como que fica. Vai aparecer as linhas de áudio, direita e esquerda. A gente pode mexer nelas individualmente, a gente pode mexer nelas geral, como eu disse, lá tem as saídas gerais aqui também. É como se fosse uma mesa de som mesmo. Vários canais, a gente consegue ir aumentando canais. Eu posso criar, adicionar trilha, adicionar mono, adicionar trilha estéreo. Posso fazer todo um trabalho até de se for trabalhar até só com áudio, dá para fazer algum trabalho aqui. Pan dinâmico, ó. Quanto mais trilha eu vou fazendo aqui, mais ele vai abrindo. Aqui, para a gente ter um controle dos áudios, legal. Esse vídeo, como não vai ter áudio, vamos voltar lá. Vamos deletar esse áudio. Boa. Bom, agora vamos para a última parte, que para mim é também a mais... que ele trouxe muita simplicidade Os outros softwares, normalmente, eles complicam muito na exportação. Eles querem que você saiba várias coisas de vários tipos de formatos de arquivos, etc. Aqui não. Aqui, eu venho aqui, ponho em entrega, ele já vai trazer pré-definições de sites e pré-definições que a gente vai acabar... de programas que a gente já acaba conhecendo, ó. Ele mesmo consegue salvar em formato para o Premiere, ele mesmo consegue exportar em formato para Final Cut, ele já exporta, se a gente clicar aqui, ele já exporta perfeito para o formato do YouTube, não precisa mexer em nada, só mudar o nome. Se a gente quiser, dá para carregar até diretamente no YouTube, a gente clica aqui, ele vai pedir para a gente fazer o login no YouTube, e na exportação ele já vai carregar para lá. Bom, e a gente, vamos exportar aqui. Vamos, o que que a gente, normalmente, o que que a gente faz? Ou escolhe do YouTube, porque é o formato hoje em dia, ele é leve e traz muita qualidade, que é esse H264 do QuickTime, ou no QuickTime Master, que ele vai trazer? Ele vai ser um pouco mais pesado. Não tem necessidade da gente colocar esse máximas aqui, se a gente não saber realmente o que está fazendo. Esse daqui, ele realmente ele vai servir para todo mundo, tanto esse quanto o Vimeo. A diferença deles é quase nenhuma, ó, se você for ver. É mais psicológico para a gente saber. Ó, se a gente clicar aqui, ó, ele vai dar a opção de exportar em 720, 1080, que é Full HD, ou 4K, que é 2160. Vamos colocar em Full HD. A taxa de frames, lembra que eu falei lá no começo que vem com 24 de FB, ele traz. Ele não tem necessidade de exportar mais do que isso. Porque, como eu disse, a visão humana só enxerga até 24 frames por segundo. Então, pode pôr 24, formato QuickTime, codec H264. Por que o codec 264? É o mais leve de todos. De todos eles, hoje em dia quase tudo está usando o 264. Até a Sony está gravando, tem câmeras que gravam com H264, tem algumas GoPro que traz já o 264. Áudio estéreo, a gente não vai ter áudio, mas não precisa mexer. O vídeo, quando ele vai saber que não tem áudio, então ele não vai mexer. Codec de áudio, gravação de dados igual ao projeto sempre. Beleza. Nome do arquivo final. No começo a gente coloca o nome do projeto. O arquivo final vai estar aqui. A gente pode colocar o nome no começo como projeto conectados e aqui o nome é workshop, vídeo workshop, por exemplo. O local do arquivo, vamos colocar no desktop. Beleza. E coisas importantes para ver. Aqui ele vai deixar dar um preview do vídeo inteiro. Aqui. Essa coisinha ele vai correr mais rápido, por quê? Porque ela é um marcador do vídeo individual. Ó. Ela vai correr de acordo com esse trecho do vídeo aqui. Mas essa agulha ela vai ser a do vídeo inteiro. Ó, como ela vai correr rápido. Pronto, transição, vídeo. Transição. Boa, tudo certo. Coisas importantes a prestar atenção aqui. Essa barrinha aqui de cima, gente, ó, essa barrinha é o que vai delimitar o que vai ser renderizado. Se eu pegar e deixar ela aqui, o vídeo só vai renderizar do começo até aqui. E uma coisa que sempre acontece, ele não trava, ele não tem aquele imãzinho que trava no, na pontinha. Ele tem, mas é pouco, ó. Ele não fica muito. Muitas vezes eu peguei, eu deixei aqui sem dar o zoom e ver mesmo se ele está no final. Às vezes sempre falta um pouquinho. Ele fica assim, ó, faltando um. Por agulha, ela está fora de mexer. Ó, fica assim. Então, gente, presta atenção, sempre olha. Eu já acabei perdendo renderização de horas por causa disso. Boa. Aí, simplesmente, adicionar a fila de renderização. O que que aconteceu? Ele não começou a renderizar. Ele só adicionou a fila. O que que a gente pode fazer? Pode fazer vários vídeos. salvando e vai e colocando na fila de renderização. O que, que acontece? Essa aba de entrega é como se fosse... esqueci o nome do programa da Adobe. Tem um programa da Adobe que ele só faz exportação, que eu esqueci o nome agora. Essa aba faz isso, então a gente consegue gravar todas as exportações que a gente precisa fazer no dia, aí vai, agora eu vou dormir, pum, eu dou play aqui, ó, renderizar todos. Aí ele vai fazer a renderização do projeto. Eu vou parar que eu acho que vai travar a CAN se eu deixar renderizando, que pesa bastante. Alguns pontos que eu preciso, alguns contras do DaVinci. A única coisa ruim do DaVinci é que ele pede muita memória de vídeo. Diferente do Premiere e do Final Cut, ele vai precisar de uma placa de vídeo um pouco maiorzinha, ele precisa de no mínimo 4 GB de vídeo, no mínimo 16 GB de RAM, ele é um pouquinho mais pesado para você usar ele, principalmente a aba Fusion, para você usar tudo. Já o Premiere e o DaVinci, ele deixa um computador mais simples mexer, mas não vai trazer toda essa facilidade, né, que ele vai trazer de juntar tudo no aplicativo só. Pode ver, em quase uma hora a gente dá para facilmente começar a edição e terminar a edição de um vídeo com tudo que um vídeo precisa para ser editado sem você sair do programa. Eu acho isso impressionante. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida? Agora é o momento de falar, que eu vou mostrar.
Vamos lá? Boa, Mário. Valeu. Vamos colocar algumas perguntas, girar alguns comentários aí da galera na tela, pode ser? Luiz Lima aí, ó. Esse cara sabe muito de edição de vídeo, hein? Molecão, figuraça. Bianca Santos mandando boa tarde pra gente. Valeu. O Marcos agradecendo aí o aprendizado. Quem mais? Olha aí, o Edson Luiz. Figura, esse cara aí é monstro. Edson Luiz, tá curtindo? É aluno nosso também, tá? Quem mais aí? Olá, a Lilian, boa tarde, pessoal. Boa tarde, vamos aprender, galera. Semana de grande conteúdo para quem busca ser um profissional melhor na comunicação. Boa, o Rafa é lá da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Boa tarde a todos. Vamos lá, Suelen. Suelen. Isso aí, bora aprender, Davi Alves. Valeu, Davi, tá curtindo. Vamos para a pergunta aí, ó. Quanto a captura da imagem pode ajudar ou atrapalhar a edição do vídeo e a estatura do cameraman interferir na produção?
Bom, da primeira parte, a qualidade da captação vai fazer totalmente a diferença depois. É o que eu sempre falo, você captou certo, vai dar muito menos trabalho para o editor. Tem vez que, depende do que você fazer, não vai ter jeito, como na fotografia. Na fotografia, você tem como trabalhar... Tem câmeras que tem como... tem, tipo, as câmeras bem profissionais de cinema, elas vão deixar a gente ter um range maior de errar mais na captação para consertar na edição. Mas as nossas câmeras que a gente costuma usar hoje em dia, eles não vão deixar a gente editar muita coisa. Então é bom a captação tentar fazer o mais perfeito possível.
Boa. Aí eles estão pegando no pé do Kleber, né? Nosso garotinho cameraman. Vamos lá. O John Alves, boa tarde. Deixa eu ver quem mais. Boa tarde a todos. A Mayra Lopes. Esse programa é melhor em termos de edição, né? Acho que o Edson quis perguntar. Não é nem de gravação, talvez você possa responder melhor, Mário, mas ele é melhor que softwares gratuitos, por exemplo, outros softwares gratuitos? Ele citou aqui o OBS, não sei nem se o OBS entra nessa parte de edição, ou mais de gravação, de colocar no ar, e ele perguntou se tem outros softwares gratuitos.
Então, ele, né, ele é de edição, e na parte de edição, gratuito, não tem nenhum que compara ele. Ele é o único profissional gratuito, que, como eu disse, a gente tem ferramentas gratuitas aqui, todas essas ferramentas são as mesmas usadas em Hollywood, nos filmes grandes. E isso de graça, os outros softwares costumam cobrar muito, cara. Claro, ele tem a parte paga dele, com outras ações, etc., mas a parte de graça dele é completaça, chega a ser mais completo que muito software aí pago.
Mário, eu vou fazer uma pergunta agora. Por exemplo, trabalho muito com edição de vídeo lá na agência que eu trabalho. A gente usa muito o Premiere, né? Premiere é, Sim, é o Adobe Premiere é um, é um dos feras. Mas, por exemplo, qual é a vantagem desse tipo de software, e aí você me responda como cara que está bem ligado a isso, dele promover uma parte gratuita e depois talvez o cliente, ou não usar a versão paga, mas qual vantagem que ele tem? Porque isso é um instinto de chamar a atenção de quem pode comprar para ter as facilidades pagas, ou ele corre o risco de morrer na praia de sempre estarem usando a versão dele gratuita? É benéfico para a marca deixar essa versão gratuita?
Cara, o DaVinci, ele trouxe isso até com... Ele não é só de graça, ele é de graça com... esqueci o nome do termo. Com código aberto. O que acontece? Quem usa e sabe fazer programação pode estar fazendo atualizações nele, pode estar melhorando ele, mandando para Blackmagic, que é a produtora do coisa, e ela, se ela achar que aquela melhoria é benéfica para a comunidade, ela aplica. Então, não é só ser de graça, ela faz de, ela é free, ela traz free para o pessoal conseguir usar e conseguir fazer as modificações e dar atualização, e dar esse feedback para ele ir atualizando. Por isso que é um programa que, perto dos outros, ele atualiza bastante. Ele sempre tem atualização, coisas novas e coisas grandes, não é tipo uma abinha, sabe? Essa aba de corte aqui, não tinha. Isso é tipo, é um programa inteiro dentro dele que ele criou. Eu acho muito interessante isso, que nos outros não, eles não têm. E acaba, tipo, sendo de graça, mas é único, sabe? Acaba chamando muita atenção. Eu acho muito válido para esse jeito de coisa. A Adobe, ela não faz, mas ela tem qualidade. Mas eu gosto dessa parte de ser free, ter essa atualização e tal.
Boa. Ó, última pergunta aqui, ó. Július Bueno, na hora da edição, dá para fazer milagre e consertar o filme ou é melhor tentar fazer tudo na hora de filmar?
Esse cara é demais, gente. Cara, é o maior editor que eu conheço. O cara é fera demais, até ele tá aqui, é uma honra. Bom, é melhor gravar direito, cara, porque para consertar depois, tem jeito, mas aí custa... Né, custa horas e custa dinheiro, é muito mais fácil fazer a captação direito. Sempre, sempre, em foto, em vídeo, tudo. Captar direito para ter menos trabalho na pós.
Faça uma vez e faça bem feito, né? Sempre, sempre. Marião, um abraço para você, está voando nas edições, como sempre.
Obrigado, velho. Valeu, gente. Valeu, falou para todo mundo, obrigado.
Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.